Aqui com vocês, Jô Calagari, em mais um episódio de Pod Jô. Bem, como o podcast surgiu num momento de criação espontânea, eu não tinha parado para pensar no nome que eu daria, nas cores que eu utilizaria, e isso foi ontem, não é? Hoje, já com mais clareza, depois de pensar e repensar sobre quais são as cores que me agradam, e qual é esse formato do logotipo que me interessa, não é? E aí lá saiu com uma coisa mais curta, não é? Mas acredito eu, um pouco mais chamativo, e aí ficou no Pod Jô. Pod Jô, que é esse podcast de quem vos fala. Então, tenho lá uma seleção de temas, de coisas que me interessa, como política, cultura, economia, sociedade, eu já falei cultura, dentro da cultura encontra-se artes, música e assim por diante. Então, experimentando novas ferramentas, eu acabei de encontrar esse Podcastle, que é uma ferramenta onde eu posso colocar também vídeo, com o auxílio de outras ferramentas também. Então, estou descobrindo aí o poder da inteligência artificial, que é uma coisa que tem colaborado imenso para esse sonho que está sendo realizado, não sozinho, porque eu conto com vocês, mas essa construção física da coisa, ela é dolorosa porque ela requer diversos saberes, não é? E quando você não se encontra ali naquela corrente do saber, mas você se disponibiliza a encontrar esse conhecimento, depois que você levanta a tampa, é um mundo sem fim. Porque tem muito mais conhecimento ali do que se expectava. Então, assim, eu não fazia ideia de como começava um podcast. Com muito desejo, já tinha inclusive manifestado essa intenção algum tempo atrás, alguns 2 anos atrás. Isso foi durante a pandemia, se eu não me engano. Inclusive, fiz um que eu comentei no meu primeiro podcast, no primeiro episódio. Era o Pay Me a Coffee, que é um link que está na página do Favela LX, para quem quisesse financiar esse projeto, porque até então a minha intenção no momento em que surgiu essa ideia de ter o um podcast era exatamente por causa do distanciamento físico, né? Eu não gosto do negócio do distanciamento social, porque isso é uma coisa tensa. Mas esse distanciamento físico, que era obrigatório na altura, me despertou esse por que não fazer um podcast? E aí comecei a lutar comigo mesmo para decidir se seria o Favela LX, qual o nome que teria esse podcast e não sei o quê. E aí eu acabei por decidir ontem que, na verdade, eu faria um podcast comigo, com o meu nome. Tipo, Pod Jô, porque não tem o Pod Jô em lugar nenhum. Nome curto, simples, fácil e tal. Melhor do que o que eu tinha escolhido ontem, que já nem me recordo o nome, olha aí que loucura. Então, eu, em conversas com uma amiga minha, a Preta Patrícia, eu tava falando dos projetos e dos desejos e coisas que me fazem mover nesse momento, esse tipo de conversa que eu tenho com ela, que é uma amiga muito querida, inclusive eu quero trazê-la ao podcast, porque ela tem imensos projetos também. E é importante que a gente fale com pessoas que têm ideias, que têm projetos, que têm novos horizontes para nos apresentar. E essa minha amiga é esse tipo de pessoa que tem muito para agregar para a gente. E aí ela estava falando: não, mas não interessa se você não tem equipamento, faça de qualquer forma, comece. O mais importante é começar. E aí eu aquilo me ating... Outras pessoas já tinham dito a mesma coisa para mim, porque é sobre isso. Às vezes as pessoas repetem e repetem coisas que você já está cansado de ouvir, mas aí tem uma determinada pessoa num determinado momento que diz a mesma coisa, só que essas palavras têm um impacto diferente de outras pessoas. E eu pensando comigo aqui, eu encontrei uma explicação, talvez um porquê disso acontecer, e passa inclusive pela mitologia greco-romana, aonde Cronos, que é o deus do tempo, da cronologia, ele é desafiado pelo seu filho Kairos, pela atenção da humanidade, não é? Os dois, ele, Kairos, enciumado do pai, desafia-o para uma batalha e, né, como é de se esperar, o pai acaba por vencer essa batalha e lançar o filho para os confins do universo, mas permitindo assim que Kairos o venha visitar de tempos em tempos, porque Cronos é de qualquer forma um pai amoroso, apesar de impiedoso. Então, Cronos, quando recebe a visita de Kairos, é o que os cristãos ocidentais chamam de milagre. É o que os budistas podem chamar de iluminação, de nirvana, que é quando você recebe aquele boom. Outros podem dizer, podem dar outros nomes para esse fenômeno, que eu chamo de fenômeno, né, que é o impacto que as palavras têm sobre as pessoas. E essa minha amiga, quando disse faça, comece de onde você está, com aquela força toda, não é, que arrebatou em mim, que me atingiu e me colocou em estresse. Mas eu não coloco um estresse de forma pejorativa, eu falo de um impacto realmente poderoso, porque as palavras dela causam um impacto. E aí, para concluir a história de Cronos e Kairos, quando Kairos vai visitar o seu pai Cronos, é quando Kairos vai para dizer ao pai coisas que ele viveu, né, enquanto estava distante lá no cativeiro, no cativeiro, mas distante do pai. E aí, quando é chegado esse momento de Kairos falar, é quando ele diz a coisa certa no momento certo, que traz o resultado correto para aquele momento. Então, eu gosto muito de fazer essa analogia com relação a determinadas falas que os meus amigos têm comigo, não é? Porque é sobre isso, como é que nós impactamos a vida um do outro, uns dos outros, não é? E esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais Jô vos fala nesse podcast. Eu vos falo nesse podcast. Então, continuando aqui, eu decidi, então, me debruçar, acordei, ansioso com essa ideia, com essa coisa que mexeu comigo. Dormi bem, mas acordei assim, tipo, preciso trabalhar nessa ideia. Foi quando eu descobri as ferramentas que estão aqui disponíveis nessa internet maravilhosa que a gente usa para muita coisa, para o bem ou para o mal. Eu não gosto de dualizar a conversa ou o discurso, mas de qualquer forma ela tem essa possibilidade, não é? A internet é um mar de possibilidades. As intenções por detrás das ações é que determinam certos resultados. Então, eu estou adorando fazer esse processo de podcast. Agora espero que também videocast junto com esse Podcastle, que é uma ferramenta que me permite fazer essa gravação. E aí a cabeça vai ficar cortada, esse fundo está embaçado porque eu ainda não tenho um estúdio, estou fazendo o processo desde a minha casa. E aí é sobre isso. Essa ferramenta também não é minha. Esse computador que eu estou utilizando não é meu. A iluminação não é a melhor, acredito eu. Poderia ser melhor. Falando em iluminação, deixa eu ver se eu consigo melhorar essa daqui. Olha, jogou uma luz aqui, pessoal. Então, assim, vai aparecer esses reflexos nos meus óculos e tal, mas já deu uma melhorada no processo todo. De qualquer forma, eu falava sobre esse lugar do conhecimento, do desconhecido. Quando a gente vai em busca do conhecimento, ele está sempre na zona do desconhecido. Eu não imaginava que eu poderia encontrar essas ferramentas para poder utilizá-las na construção dos meus sonhos. Não é? Porque comunicar é algo que eu faço desde muito tempo. Trabalho com o público já mais de 10 anos, atendimento ao público de forma em geral, porque eu comecei fazendo pesquisas de mercado para Mill Ward Brown, que era uma das empresas do grupo Ibope, no qual a Rede Globo detém 50% das cotas, ou da empresa, não sei se seriam cotas, enfim. E a partir desse porta a porta, né, nesse processo de comunicação com essa informação que a gente tem que atingir, passei para o telefone, fazendo pesquisa de telefone, garçom, meu Deus do céu, quanta mesa não atendi, quanta gente bruta também não atendi, quanta gente maravilhosa também não atendi. Então, isso tem sido sempre com o público, né? Enfim. Ai, se tenho saudades, não é saudades, é sobre onde eu tô agora e com qual público eu quero comunicar. Mas todas essas experiências me trouxeram até aqui, até esse momento. Então, Xambaralaias, é isso. Agradeço. E dizer a vocês que também é possível que vocês produzam o conteúdo de vocês. Sucesso é algo muito subjetivo na minha percepção. Há pessoas que acreditam que sucesso é atingir milhões. Eu acredito que sucesso é poder realizar, independente da quantidade de pessoas que te ouça. A constância na produção traz um resultado algorítmico. Então, tem algumas técnicas que a gente pode utilizar para alcançar diversos públicos, e tem também o orgânico, não é? Que não é bem orgânico, mas a gente fica nesse discurso, nesse lugar. E obrigado a vocês por esse espaço, obrigado a vocês por me verem, por me ouvirem. O meu primeiro teste, que foi ontem, já revelou alguns números de um público na Noruega, de um público aqui em Portugal, de um público no Brasil. Então, tenho uma expectativa de, contradizendo tudo aquilo que eu acabei de dizer agora há pouco sobre a consistência e a constância na produção de conteúdo, tem um lugar que é o lugar da expectativa. Quando nós criamos esse espaço de comunicação, o que a gente quer é validação, e a validação vem através de likes, partilhas e essas coisas, não é? E às vezes isso não vem de forma rápida, como muitos gostariam que viesse. Então, não se preocupe. Não se preocupe. Faça o que você tem vontade de fazer, que é o mais importante. Crie uma estratégia de comunicação, crie uma estratégia de divulgação. Isso é importante. É importante que a gente saiba como fazer relatórios de números que essas plataformas nos oferecem. É importante saber ler esses relatórios, porque o meu público tem uma idade mínima de 38 anos. É 50% homem, 35% mulheres e 15% de pessoas não binárias. Então, assim, para quem é que você está falando, como é que você está falando e o que é que você está falando para esse público, né? Qual é o interesse que eles têm em te ouvir. E mesmo que você não consiga atingir o sucesso, tá tudo bem, ok? Exatamente porque esse mercado, o capitalismo não é para todo mundo se dar bem. Ok? Só que dentro dessa pressão existencial do sucesso, é importante que você entenda que sucesso é poder realizar. Porque a partir daí você adquire uma experiência, tem diversos processos onde você erra, e é nesse erro que você adquire confiança para poder avançar. E isso vai ser uma ferramenta que te ajudará logo em breve. Ter noção de como fazer um streaming, de como fazer uma edição de áudio, que era algo que eu não fazia para além do Instagram, ao montar um Reels ou coisa do tipo, que são ferramentas que vêm sendo simplificadas exatamente para que a juventude possa utilizar de forma convencional, rápida e convencional, não é? E que nos ajuda ali o pessoal que esses late millennium, né? Eu tenho uma certa dificuldade com tecnologia, mesmo adorando o mercado tecnológico, mas eu compreendo que há ferramentas de edição de áudio que são necessárias para você fazer um curso de formação. Há ferramentas de edição de vídeo que você precisa de um curso de formação para poder compreender como é que funciona todas essas ferramentas, não é? Como é que você faz sobreposição de áudio sobre vídeo, fundo de tela, e outros tantos. E aí, esse foi o mundo que abriu para mim a partir do momento em que eu falei assim: não, eu não posso esperar receber um patrocínio para poder montar a estrutura de podcast. Lógico que eu adoraria ter um editor de vídeo, eu adoraria ter um editor de áudio, eu adoraria ter um diretor de cena, eu adoraria ter uma série de técnicos para poder montar um show para vocês, não é? Figurino, parceria com um cabeleireiro, com um barbeiro, whatever. Óculos, né? Alguém que te paga, entendeu? Tudo isso que faz o show mover e que a gente sabe que no começo há uma série de podcasts que são famosos porque pessoas famosas estão fazendo podcast. Então, pessoas famosas chamam marcas. Se você não é uma pessoa famosa, você vai ter que trabalhar bastante até conseguir montar o seu público e a partir desse público você poder fazer parcerias comerciais que possam ajudar a alavancar o seu projeto. Então, o podcast não é algo que você já vai, você, pessoa comum, da comunidade aí do bairro, que conhece 200 pessoas na sua rede, e não pode ter 10 mil, 20 mil, 100 mil lá nas redes sociais, que o negócio é quem é que vai te apoiar inicialmente. E assim, os seus amigos podem ser que não te ouçam, a sua família pode ser que não te ouça, as pessoas que você conhece pode ser que não te ouçam. Então, não faça um trabalho focado nas pessoas que você conhece, mas você vai precisar da aprovação e do conselho de algumas pessoas dentro do seu círculo de confiança que podem te dar uma direção ou um feedback sobre o trabalho que você está desempenhando. Eu tenho noção de designer, mas eu preciso da ajuda de uma amiga, então mandei o trabalho para ela e falei assim: olha, o que você está achando desse negócio e tal. Ela me deu algumas dicas. Ah, mas é trabalho gratuito. Não é sobre trabalho gratuito, mas esse prisma também é possível. Eu estou contando ali com uma amiga da minha rede de segurança que tem essa habilidade que ela pode partilhar comigo, porque em qualquer outro momento, né, quando a gente vive numa sociedade de capital, o que interessa dentro das relações é o quanto capitalizável você é. Então, assim, eu tenho coisas para poder pagar por coisas que as pessoas trocam, né, nesse mercado de trocas. Então, o que é que você pode trocar nesse mercado de trocas, não é? Para que você possa ter um feedback que ajude você a enxergar aonde você pode fazer melhor. O meu podcast está inserido na categoria improviso, porque eu acredito que eu me dou bem no improviso. Há outras pessoas que precisam fazer um roteiro. É importante fazer roteiro. O roteiro ajuda você a ter uma linha clara de raciocínio, ajuda você a desenvolver o seu conteúdo com sentido, início, meio e fim. Eu que estou aqui no improviso já falei de Kairos, Cronos, já falei da minha amiga Patrícia lá no início do vídeo, que estímulo, e isso tudo é para falar sobre estímulo, não é? Quando nós recebemos esse estímulo externo, e depois eu já comecei a desenvolver sobre as questões do podcast, não é? nomes e estrutura e como é que o seu público pode ou não receber esse novo produto no mercado, porque na verdade o que você está fazendo é um produto. E como é que você oferece esse produto? Ele precisa ter uma identidade, precisa respeitar uma cartela de cores. É muita coisa. Então, pegue o seu papel e caneta, faça o seu planning ali, o seu plano. O mais importante, comece. Comece mesmo que você não saiba por onde. Uma boa dica, crie um e-mail específico desse projeto. E aí, todas as plataformas que você acessa a partir desse e-mail, porque você vai ter que fazer conexões entre determinadas plataformas. Então, é interessante que você tenha o mesmo e-mail para poder não se perder ali na organização desse processo de construção. Eu acredito que logo mais as possibilidades serão outras. E eu tinha dito, inclusive, no meu primeiro episódio que eu traria um convidado que falaria de funk, isso e aquilo, não sei o quê. Mas, na verdade, eu não consegui ainda, até o momento da gravação desse segundo episódio, eu não consegui confirmar a presença do convidado que eu queria. Não tenho vergonha de falar isso, porque eu estou atarefado com milhões de outras coisas. Eu estou levando isso como um hobby, uma paixão. Levo a sério, muito a sério, porque é isso. Todas as brincadeiras que eu me proponho a entrar, eu entro de forma séria, mesmo a brincar. Então, eu quero apenas que flua. Tenho muita coisa para falar, então, antes mesmo de eu poder convidar outras pessoas para poder falar sobre as suas coisas, eu quero eu poder falar sobre as minhas coisas. Então, essa vai ser uma temporada com 12 episódios, onde eu quero contar algumas histórias, ou onde eu quero simplesmente desatar, falar sobre coisas que podem ou não fazer sentido para nós, mas que estão aqui dentro da minha cabeça e que elas simplesmente saem, porque na categoria, eu descobri, inclusive, dentro dessa procura e dessa construção, que o meu podcast é o único no Spotify na categoria improviso. Então, assim, gente, eu não tenho um roteiro. Eu não tenho um roteiro e tudo bem. Mas eu acho que para você começar, um roteiro seria interessante. E para você não ficar fazendo esse som de que é o tempo que dá para o próximo pensamento engatilhar e você começar a discursar sobre ele. E isso é muito mais frequente ou comum com quem está habituado a falar longas horas e trazer diversos outros pontos e ideias que conectam dentro da ideia primeira e que não deixa de ser a ideia primeira, mas que passa por diversas outras ideias, por diversos outros campos do conhecimento. A minha amiga Rosa Miranda, que é uma cineasta maravilhosa que está fazendo uma hiper mega blast produção no Brasil agora com o projeto dela, que inclusive é uma pessoa que eu quero muito trazer nesse podcast e futuramente no videocast. Rosa Miranda me ensinou horrores sobre cinema, sobre produção textual, roteiro, posição de câmeras. Rosa Miranda é uma gavilha. E aí eu quero colocar todos esse conhecimento que eu tenho para poder fazer essa minha autoprodução, não é? E eu lembro que eu ia falar sobre Rosa Miranda, maravilhosa, que ia trazer, quero trazê-la no nosso podcast. E é isso. Eu acho que por hoje é só. Eu estou fazendo essa experiência nesse novo estúdio. De qualquer forma, esse áudio e esse vídeo não tem nenhum corte. Acredito que o nível de linguagem que eu utilizei é regular. Não usei nenhuma palavra que não tivesse fora do dicionário. Não é? E por esse episódio é só. quero logo em breve poder conversar sobre mais coisas que me inquietam. E, a Rosa, lembrei da Rosa. A Rosa disse que queria saber mais sobre os meus projetos, sobre as coisas que eu estou fazendo. Eu tenho muitos projetos. Só que sobre isso vai ser um próximo episódio. Porque não cabe tudo em apenas um. Então fica comigo, volta para o próximo episódio e a gente se vê logo em breve. Lembre-se, você pode também me seguir em outras redes sociais. Deixei disponível o meu Twitter, Calagari Oficial, Jô Calagari no Instagram, Jô Calagari no Facebook e o meu e-mail, Jô Calagari, se quiser mandar alguma sugestão, se você mesmo quiser participar do podcast. Se quiser também financiar esse projeto, ok. A gente carece aí de uma série de materiais, de microfone, de câmera, de iluminação, e é sobre isso mesmo. E se não tiver, a gente vai fazendo como, tá? Que é o meu PayPal, com o mesmo nome, jocalagari@gmail.com. E a gente está aceitando ali qualquer valor de doação, ok? Muito obrigado, fique com a gente e até já!